Você me transformou nisto.
Três, dois, um, valendo. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais uma edição do Procurando Bitucas / Cadê os participantes, os convidados dessa...
Não tem mais, não tem.
Não tem, não tem. De novo, entramos na época de vacas magras, ninguém quer gravar com a gente. A gente está implorando participação. Se você é ouvinte, você quer gravar, você está convidado. Qualquer pauta, você chega com a pauta aqui. Pode chegar com a pauta pequena, pauta grande. É você que manda aqui. Então, quem manda aqui é o ouvinte. A gente prefere pauta grande. Então, hoje... eu e o dono, o Austin Senna, vamos falar aí de Star Wars, né? O que, que a gente vai falar, Austin Senna, hoje?
Fala, galera! Estamos aqui novamente sozinhos, né? Quando tem eu e o Alan, você pode crer que ninguém aceitou o nosso convite. Imploramos, ninguém. Colocamos, tem anúncio no LX, tem anúncio no Facebook, em qualquer rede social, até no Metro News, sabe, na seção Relax... Tá. Nossa, lá, tipo...
Metrô News, acho que vai se fuder.
Pra quem é de São Paulo sabe o que eu estou falando. E hoje falaremos das duas séries mais recentes, né, da Disney, que saíram no Disney Plus, que estão no universo Star Wars, que é o livro de Boba Fett, e a série do Obi-Wan Kenobi. Saiba nossas opiniões, balizada, infelizmente... teremos vários...
Nenhuma, né? Balizada em nada, né? Nenhuma. Na nossa opinião, que não muda nada na vida de ninguém, essa porra, né?
Procurando Bitucas, um podcast.
Vamos lá. Primeiro a gente vai falar da série que é o livro de Boba Fett, né? The Book of Boba Fett. Ela saiu na Disney Plus, estreou em 29 de dezembro do ano passado, de 2021. Foram 7 episódios da primeira temporada, até então primeira temporada, né? Com a produção do John Favreau. O produtor, na verdade, é o John Bartnick, né? Os produtores executivos é o Dave Filoni, John Favreau, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy... Colin Wilson, e no elenco, né, tem o Temuera Morrison, a Midna Wen...
Não, você falou errado, é o Tempurá. Ninguém consegue falar o nome dele certo, é o Tempurá Morre.
O Tempurá Morre, a Ming-Na Chun-Li Wen, e o Pedro Pascal, né, o grande Pedro Pascal, ele faz uma participação. E é isso, vamos lá falar sobre a série, na verdade, ela se passa após o episódio, o sexto episódio, né, da trilogia clássica.
É, que dá a entender, né? É, que dá a entender. Isso, que ela se passa entre o sexto episódio, né?
Porque até então a gente esperava que o Boba Fett tivesse morrido, né? Mas ele não morreu! Ele está vivo.
Pra você que não sabe quem é Boba Fett, né? Se você é de outra galáxia, você tá além da orla exterior aí na vida. O Boba Fett é o clone do Jango Fett. Jango Fett era um mercenário fedido que apareceu pela primeira vez no episódio 2 e teve a sua cabeça decapitada, né, meu, coitado. Ele durou um filme, né, o Jango Fett. Porém, no seriado Clone Wars, ele foi um personagem, meu, de extrema importância, né, porque ele era a base para todo o exército de clones, que foi vital, né, tanto na questão das guerras clônicas, mas principalmente... gerou várias coisas interessantes, né? Como o Esquadrão do Elite, o Comandante Rex, o Bad Batch agora, seriado novo, animação. Então, querendo ou não, o nosso Jango fedido, ele foi o cara que gerou trocentos personagens tão fedidos quanto ele, mas porém muito legais. E uma das coisas que ele quis, né, na época, lá no episódio 2, é que ele queria um clone que não tivesse o problema do envelhecimento, né? Porque os clones tinham isso, né? Os clones envelheciam rápido demais... e eles tinham uma taxa de mortalidade por idade muito alta, né? Eles envelheciam muito rápido. E ele exigiu que ele queria um clone que tivesse um envelhecimento humano, normal. Que aí foi como ele tratou como filho, que era o jovem Boba Fett. Lembra aquela cena que ele tá trocando tiro na nave com o Obi-Wan? Moleque, vai lá, pai! Pega ele, dá tiro nele! Que moleque carniceiro, mano!
Mata ele, pai! Mata ele!
E engraçado assim, porque o Boba Fett, né, ele acabou se tornando um... febre, né? Todo mundo gostava do Boba Fett. As poucas aparições nos filmes pareciam inexplicáveis, né, pra todo esse sucesso, mas ele foi bem explorado nos quadrinhos, né, cara?
Assim, tem muitas histórias nos quadrinhos boas. E nos livros, muito, muito
exato,
mesmo.
Exato, tem muitas histórias boas do Boba Fett, né? E a aparência dele, o visual é muito bacana, né? Eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu achei legal. E realmente, a gente pegar a trilogia clássica, né, a aparição dele é... Não dá nem 10 minutos. É praticamente o Messias esse ano no podcast.
É a duração das participações do Messias. Messias, beijo, a gente te ama, a gente sente sua falta. A gente sabe que você não gosta mais da gente, mas a gente gosta de você para sempre. Beijo, te amo. Então, e o lance do Boba Fett, né? Voltando ao escopo do personagem, né? Ele é, assim como você bem falou, né? Ele é um personagem famoso demais no universo expandido, mas assim, pros filmes ele não agregou absolutamente porra nenhuma, né? Ele era um cara... Ele não serve pra mim morto, né? Ele tem que estar vivo. Ele tinha essas duas falas no filme inteiro. E aí ele tem aquela cena ridícula de luta contra o Luke Skywalker lá no terceiro episódio, que ele morre igual um pangaré, ele não faz nada. E todo mundo ficava pensando, por que que esse cara é tão foda? Na verdade, a relação dele toda, né, era por conta do visual, né? O visual do personagem era muito diferente. Ele com aquele pinico enfiado na cabeça lá, todo arranhado, e aquela roupa toda zoada. E aí começou a construir a mítica dos Mandalorianos, quem que eram. E o grande responsável também por isso, né, pelo menos para as gerações mais atuais, foi o Clone Wars, né? Mas nos anos 80 e 90 o personagem foi vastamente explorado aí em trocentas mídias, né? Desde videogames, livros e quadrinhos. E quando a gente chega aqui agora no Book of Boba Fett, os criadores do seriado vêm com essa missão, né? De trazer o personagem, né, para contextualizar que ele realmente era um badass de marca maior. Só qual o problema, né? Vamos lá, vamos começar a tacar merda agora em frente ao ventilador. Eu acho que o seriado ele tem um problema a começar pelo ator, né? Todo mundo fala assim, nossa, o cara é péssimo ator, ele é muito ruim. Mas vamos ser sinceros, todo mundo sabia que ele era ruim desde o episódio 2. Não é novidade. O Tempurá lá, ele já era ruim desde o episódio 2, então ninguém pode reclamar que ele é mau ator agora, pelo amor de Deus. Ele sempre foi. Então quando anunciaram que seria ele mesmo, falei, nossa, vai vir uma bomba aí, vai vir o Didi Mocó aí na interpretação do Boba Fett, né? Que é a mesma coisa. Segundo ponto, né? Esse seriado, ele é um spin-off de The Mandalorian. Eu vi muita gente reclamando isso, né? Ah, mas tem um episódio lá que é todo do Mandaloriano, mal apareceu o Boba Fett. Mas, gente, ele é um spin-off do Mandaloriano, não é o seriado do Boba Fett. Eu acho que ele não deveria nem ter esse nome, sabe? Eu acho que deveria ser The Mandalorian, e aí subtítulo, o livro de Boba Fett, porque é uma pseudo-temporada ali, porque ela até aborda alguns pontos do Mandaloriano, né, sobre a cultura deles, aparece o próprio Mando aliado com o Boba Fett, enfim. Eu confesso que eu gostei do resultado do seriado, não achei tão ruim como o pessoal colocou. Ele tem algumas escorregadas, mas vamos falar um pouco aí. O que você achou, Washington, do seriado aí?
Eu gostei também, como você falou, né, a gente ficou sabendo na série do Mandaloriano que o Boba Fett está vivo. Nessa série, meio a gente que... Ela ficou responsável meio que... Por o que aconteceu, né, nesse período, né? Como ele sobreviveu, o que aconteceu até esse momento, né? Dele estar aliado com a Fennec Shand, né? Que é a Ming-Na Wen, né?
Que é a Chun-Li.
O que ele foi fazer... a série vai dando vários flashbacks, né? Enquanto ele tá lá, ele retoma o território, né, que antes era do Jabba the Hutt, né, ele acaba dominando ali Tatooine, e a gente vai vendo esse flashback aí de todos esses acontecimentos, né, dele se integrando ao povo da areia, ele acaba meio que se, virando praticamente o Tusken, né, o membro ali da...
Ele vira um membro honorário, né, dos Tusken Raiders. Né?
Isso, vira um membro honorário, e é legal como ele vai se integrando, ele vai... aprendendo a cultura deles e também vai ensinando, né, novas coisas, né, eles vão aprimorando algumas técnicas de caça, técnicas de monitoramento ali, é legal essa integração, né, e muita gente reclamou em relação ao ritmo, né, os primeiros episódios realmente tem um ritmo, um problema de ritmo, mas eu pra mim não foi um problema, assim, porque era necessário ter essa explicação, assim, de como ele chegou até ali, né, do que aconteceu do episódio 4, do episódio 6 até ali, e também teve outro problema em relação à postura do Boba Fett, né, porque todo mundo meio que, acho que o grande problema em relação ao Boba Fett foi a mansidão dele, né? Porque ele chegou ali como um novo governante, né? Como um novo cara que manda em tudo, mas com uma postura muito mais pacífica, né? Assim, o cara não queria... Ele queria mudar completamente ali o estilo de governo, né? Sendo um pouco mais acolhedor, mais amigável e tal, né? E isso, olha, pro personagem, não sei, cara, assim... eu acho que acabou não soando realmente muito bem, mas dentro da proposta da série, faz sentido, assim, né? Por tudo que ele passou e tal, meio que um processo de redenção, né? O resultado final da série é bom, principalmente por quando a gente começa a ter adição de outros personagens, né? Quando o Ahsoka aparece, Luke Skywalker aparece, o próprio Mandaloriano volta, né? E tem uma participação bem grande, né? Assim, ele acaba dando... Eu acho que quando o Mandaloriano aparece, a série dá uma escalada grande na qualidade. Assim, eu não lembro exatamente qual episódio que ele aparece, mas quando ele surge, você já percebe um up, assim, tipo, na qualidade e na atenção, né? A série acaba chamando mais atenção. Fala assim, opa, agora tô interessado. Tipo, deixa eu parar de twittar aqui.
Mas, assim, se eu não me engano, final... ele aparece dos 5, 6 e 7, se eu não me engano. Acho que é nos 3 últimos. E, inclusive, ele tem um episódio que é inteiro dele, que não aparece o Boba Fett.
Total. Assim, o resultado final pra mim foi bom, cara. Foi satisfatório. Não era uma série que eu acho que não precisava ter. Eu preferia mais uma... Assim, não foi ruim, mas eu acho que não precisava ter.
Não é essencial, mas, assim, eu concordo, cara. Concordo. Eu acho que assim, ó... Talvez se essa trama toda fosse com outro personagem que não o Boba Fett, eu acho que ela teria tido menos rejeição por parte dos fãs. Porque assim, a maneira como ele voltou no Mandaloriano, naquele episódio que ele volta, que ele cata a armadura dele, ele começa a sair na mão com os Stormtroopers, mano, eu levantei do sofá. Falei, caralho, que bom, mano, o cara é foda, puta que pariu. Eu falei uns 200 palavrão aqui na sala. Falei,
já bastava.
Exatamente, porque, meu... Eles trouxeram ele com aquela mítica, tipo, o cara é uma das pessoas vivas mais perigosas da galáxia, tipo, você não se mete com ele. A cena que os caras vão sair fugindo com a nave, ele dá um tiro de canhão das costas, derruba a nave, mano, sensacional. Não, animal, aquela cena é animal, a cena da volta dele. E aí ele atuando em conjunto com o Mando no seriado, né, do Mandaloriano, que eles vão lá na Slave One, foda também. Né, tipo, eles vão lá naquela missão, e o Boba Fett totalmente monossilábico, igual era nos filmes, falando muito pouco, e sendo extremamente crucial para o resultado. Eu falei, perfeito, foi a volta dele, perfeito. Pode deixar ele como personagem de apoio para aparecer de vez em quando em outras obras. Aí,
exato.
Tiveram a ideia de Jegue de fazer um seriado para ele. Né? Eu concordo com o que você falou, né? Tipo, serviu como uma espécie de redenção. Porque para e pensa, o cara viveu a vida inteira como um mercenário. O cara colocou a vida inteira dele em risco. Meu, você tá velho. É igual eu era guerreiro, não sou mais. Você tem que aposentar. Uma hora a arma não funciona mais. O tiro vai pra todo lado, mesmo pra frente. Fica vesgo. As coisas param de funcionar. É normal. Entendeu? Então, assim, o cara ficou velho, mano. O cara quer descansar. O cara não quer lutar até morrer. Né? Tipo, acabou. Aí, eu acho que o fato dele ter pego esse vácuo de poder, né, que a gangue do Jabba lá deixou, puta, eu achei isso meio enfiado com a bunda, tá ligado? Falei, puta.
Sim, também achei.
Tipo, acho que se fosse outro personagem nessa jornada e ele ficasse de alguma forma ligado a esse personagem, poderia ser até a personagem da Meg-Na Wen, né? Ela tomando esse lugar, né, de poder, de ser a Crime Lord ali do lugar, e ele ser o guarda-costas dela.
Seria muito mais interessante.
Exato, cara. Porque ele não é um personagem pra estar no foco da coisa toda, né? Mas eu concordo com você, cara. Acho que é bom o resultado final. Não é ruim, é bom.
Não é ruim, não. E, assim, você vê que a série peca quando ela tenta dar profundidade pra ele, né? Pegar alguns momentos, assim, meio que introspectivos. Ele cuidando lá do, qual é o nome do bichinho lá? Do...
O Groguinho.
Não é o Grogo. É o bicho
que... Ah, o Rancor.
Isso, é verdade, o Rancor. Ele cuidando lá. Acho que não precisava dessas coisas. Eu concordo com você. Seria legal se ele fosse um cara ali à parte, continuasse com essa mítica de badass, foda. Essa profundidade toda que deu, acabou meio que atrapalhando. E tem algumas coisas, cara, da série que são engraçadas, né? Assim, ele contratou lá os Power Rangers, né? A Malhação.
Nossa senhora, foi foda.
Tem umas cenas de ação ali que, pelo amor de Deus, ali, que são... Meu Deus do céu.
É uma mistura de Power Rangers com Backstreet Boys, aquela galera lá, né? É uma desgraça mesmo, aquela ganguezinha. É isso aí, nós somos malvadinhos, vamos matar todo mundo aqui, uhul. É zoado.
Não passa periculosidade nenhuma, cara, é muito zoado. Tipo, eu achei bem fraco. Mas tem algumas cenas bacanas.
O resultado final é bom, sabe? Que nem, assim, eu acho que visualmente, né, graficamente falando, a série é muito boa. Aquela cena que ele tá montado no Rancor, meu, lutando, descendo a porrada em todo mundo, ele e o Mando trocando tiro no final lá contra toda a gangue que vai pra cima deles, é muito legal. A série, ela tem uns acertos, assim, no quesito ação, que são muito bons, né? Não dá pra tirar esse mérito dela.
Sim,
eu acho que na estrutura do roteiro ela realmente falha, sabe? Eu acho que a personagem da Meg Nguyen talvez faria mais sentido como uma crime lord ali do que ele, né? Eu até entendo a questão da pacificação, é uma coisa meio Don Corleone, né? Tipo, ó, cansei dos tempos de violência, vamos tentar resolver as coisas aqui agora de uma forma mais pacífica, mais civilizada, mas se vocês não concordarem comigo, vai morrer todo mundo, vai pra vala do mesmo jeito, né? Não tô pedindo a opinião de vocês, só tô dizendo como eu quero seguir daqui pra frente. Então eu gosto do resultado final, mas realmente tem umas escorregadas bem feias. Inclusive eu tava até com vontade de rever, cara, um dia desse aí.
Eu fiquei com vontade de rever também. Mas faz um tempinho que eu vivi tanta coisa depois dela, que foi tentando... Tem vários momentos bons ali, né, cara? Os últimos episódios são bacanas e tal, né?
Ela tem umas barrigadas bobas, né? Não é só a barriga dele, né? Do tempurá, porque ele tá de barriguinha. O Mercedes
tá barriga.
Ele nos representa. Mas assim, eu acho que no resultado final ela entrega bem. Tem algumas mudanças que eu achei. Eu não vou falar que elas são bobas, mas eu acho que elas servem pra atender uma demanda que talvez não precisasse nem existir, né? Por exemplo, eles não citarem o nome da nave dele, né? O nome da nave dele é uma Slave One, né? É o nome da nave dele, Slave One. E aí eles só chamam ela no seriado como Fire Spray, que é a categoria da nave, né? Igual a nave do Han Solo, né? A nave do Han Solo, ela é a Millennium Falcon, mas a categoria dela, ela é um Corellian, é um cargueiro coreliano, né? Então, eu entendo, eles não querem usar a palavra escravo, né? Porque contextualmente e tal, mas assim, tem toda uma mítica de Star Wars aí. Será que manter o nome da nave ia ofender alguém? Isso é umas decisões da Disney, assim, que eu confesso que eu não entendo, pra mim não faz sentido algum, mas gostei, sim. Acho que de 0 a 10, vai, eu dou um sonoro 7,5, eu gostei. Qual a sua notinha pra barriguinha do Boba Fett, eu acho, do Senna?
Eu dou 7.
Dá um 7?
É uma boa nota. A série é legal, eu gosto da design de produção, se sente Star Wars, né? Eu gosto dessa série que parece, opa, eu estou em Star Wars, né? Toda essa mítica de quem cresceu vendo Star Wars, né, a trilogia clássica, depois a trilogia prequel e as animações também. E é legal como a produção, ela meio que te coloca ali. Você tá lá em Tatooine, que é Tatooine e Itaquera de Star Wars, né? Você sempre tá lá, Itaquera. Você se sente Itaquera lá de Star Wars, Tatooine. É uma nota boa. Mas assim, como você falou, realmente seria muito interessante o Boba Fett ficar como um personagem ali alheio, né? Assim, tipo, o cara só mostrando o que ele deveria fazer mesmo. Que é tiro, porrada e bomba. Seria legal, seria uma coisa interessante pra se ver, né? Numa série, né?
É, cara, eu acho que assim, meu, foi o que eu falei. Aquele retorno dele dentro do Mandaloriano talvez já era mais do que o suficiente, cara. Entendeu? Puta, foi muito legal ver ele voltando, com a minha armadura. Essa nave é minha, entendeu? Porra, tava perfeito aquilo. Aquilo já tava perfeito, né? Então, não sei. Eu acho que o The Book of Boba Fett, ela agradou por muitas coisas, mas ela soou um pouco desnecessária em muitos momentos, né? Então, não sei. Gostei, quero rever. Ela vai ter continuação? Eu acho que eles nunca falaram. Acho que não vai ter continuação, né? Não vai ter um volume 2, né?
Eu preciso dar uma pesquisada, assim.
Finge que lembra, olha no Google, mas eu acho que não vai ter. Enquanto o Washington tá consultando o banco de dados mental dele aí, chamado Google, a gente vai falar agora de uma outra série, né? Que é uma série que essa gerou um frisson, os nerds ficaram tudo louco, se depilando com sabre de luz, eu incluso, Eu fiquei depilado pra assistir essa série. Eu falei, agora ele vai voltar, o Jedi mais gato do mundo, com aqueles
olhos barbinha.
Aquela barbinha arranhando na minha nuca. Ai. E aí a gente fomos presenteados em 2022 com a série do Obi-Wan Kenobi. Essa série, eu acho que ela gerou muito mais bafafá do que a série do Boba Fett, no final das contas, muito mais, porque a série do Boba Fett, ela teve alguns erros, teve alguns acertos, mas ela fez um sentido, né? Que nem a gente falou aqui, né? Ela tem um porquê, né? Ela tem um porquê de existir. Agora, a série do Obi-Wan, ela ficou com aquele ar de, puta, vamos agradar os fanboys que querem ver o Ian McGregor de volta no papel, do que necessariamente de uma boa obra. Então, vamos falar um pouquinho aí de Obi-Wan Kenobi, com a ficha técnica, com o Mace Windu ressuscitado, o Washington,
verdade,
o dono do sabre mais roxo da podesfera.
Vou pegar meu roxinho aqui. É o meu Nubank. Obi-Wan Kenobi, uma série também do Disney Plus. Ela estreou em 27 de maio de 2022, com 6 episódios. Né? Em 27 de junho, ela finalizou. Na série, nós temos o retorno. Né? Essa série foi uma das que eu mais estava ansioso, assim, de Star Wars, cara. Quando anunciaram essa série, eu estava muito ansioso. A direção de Deborah Shaw, produção de Deborah Shaw, Kathleen Fraunfelder, Hannah Friedman, Joby Harold, Thomas Harry e outras pessoas aqui que ninguém ouviu falar. E no elenco nós temos
pra variar.
O Ewan McGregor, cara, o grande Ewan McGregor, né, que pra mim é um dos grandes atores, né? Nós temos também o retorno do Hayden Christensen, né, cara? E um dos atores
no
também que eu gosto.
No papel de um kibe queimado, ele volta como kibe queimado.
Kibe queimado. Nós temos o Joel Egerton também, né? Que ele faz o Owen Lars, né? Que é o tio do Anakin. E a série a gente acompanha o pós, né? É a Ordem 66, que é o Ewan McGregor em Tatooine, né? Se refugiando e cuidando, fazendo a guarda do Luke Skywalker, né? Ele tá ali meio que trabalhando, tentando seguir a vida, tentando esquecer o passado dele, né, e manter os olhos no Luke Skywalker. A série se passa cronologicamente, né, após a vingança do Sith, que é o filme de 2005.
Vamos lá, né? Vamos assim, ó. Primeiro, vamos contextualizar. Agora, jovem ouvinte, se você gosta de Star Wars, e se você gosta do Obi-Wan, talvez você vai se decepcionar um pouco, porque esse host vai ofender as suas crenças agora. Primeiro, vou contextualizar. Eu adoro o Ian McGregor no papel de Obi-Wan Kenobi desde sempre. Desde o primeiro lá, o episódio 1, Ameaça Fantasma, 1999. Eu, jovem guerreirinho, no cinema, assistindo na estreia essa porra. Eu vi toda a trilogia prequel, né? Que hoje é considerada uma trilogia muito boa, perto desse lixo dessa última trilogia que saiu. Meu, foi muito legal ver o Obi-Wan Kenobi no auge da forma, né, ele como um cavaleiro Jedi mesmo, né, primeiro como um Padawan no primeiro filme, depois como um cavaleiro Jedi, depois como um full cavaleiro Jedi level 99 lá no terceiro filme. Né. Muito legal, jamais vou falar mal dessa trilogia de filmes, nunca falei, nunca, não é agora que eu vou começar a falar, até porque vocês podem ouvir nos episódios do Bitucas que a gente gravou sobre as trilogias de Star Wars, sempre defendi essa trilogia. Pra mim, o Obi-Wan, ele ainda é o Jedi Supremo ao lado do Mace Windu. Mestre Yoda é o caralho. Mestre Yoda é um travequeiro safado que tava lá no Gremlins 2, fazendo, rodando tudo lá, cheirando cocaína, doidão, tá? Pra mim, é o seguinte. Mace Windu e o Obi-Wan Kenobi. Esses caras são os Jedi mais foda que existe, tá? Não vou nem colocar o Anakin nessa conta. São esses dois aí. Mace Windu e Obi-Wan Kenobi. Acabou. A gente vê toda a história do Obi-Wan Kenobi ser construída durante mais de década, né? Porque primeiro a gente teve a trilogia prequel, depois a gente teve Clone Wars, que teve 200 milhões de temporadas, que eu duvido quem assistiu tudo. Acho que a única pessoa que assistiu tudo que eu conheço isso foi o Luigi, cara. Que falou assim, eu vi tudo. E ele via mesmo, porque ele via, comentava no Twitter. Aliás, Luigi, eu sei que você não escuta mais a gente, mas eu vou deixar um beijo eternizado pra você aqui, registrado na eternidade, um beijo. Pra quem não conhece, Luigi é o host lá dos Escapistas, podcast bem legal de quadrinhos. E foi muito legal você ver a construção do Obi-Wan Kenobi durante décadas, né? você entender por que, que ele, de um cara tão promissor, um dos melhores Jedi de todos os tempos, não só de sua época, se tornou uma pessoa tão amargurada, né, e distante de tudo, né, por tudo que aconteceu. Ele viu a ordem dele ascender e cair da noite pro dia, né? Ele foi um dos maiores prejudicados. Ele viu tudo acabar em questão de minutos, horas. Então, quando a gente chega nesse seriado, a gente está naquela janela de tempo de 25 anos, né? Que é mais ou menos, né? Que o pessoal fala que é o tempo do episódio 3 pro episódio 4. Nisso, o Império está em plena ascensão. Anakin Skywalker virou o Kibi queimado Vader. Tá matando geral. Ele é a arma do Império. Ele é o consolo modelo Kid Bengala do Império. Ele chega, ele fode tudo que tá na frente dele.
Passa geral.
Ele passa geral. E aí a gente vê o Obi-Wan lá, intocado em Tatooine, né? Malucão lá, isolado, morando Itaquera. No meio do deserto. É, morando na Itaquera. Morando
Primeiro
no
doce.
Projeto Minha Casa Minha Vida lá, no meio do
deserto. Primeiro Itaquera. Doce no metrô.
Só ele, mais ninguém, tá? E aí a gente vê esse contexto. Primeiro, o ator é o mesmo. E ele tá velho. Né, o tempo passou, ele tá com acho que 60 anos, se eu não me engano, hoje em dia, o Ian McGregor, se eu não tô falando besteira, tá? Se eu não me engano, ele tem. Eu vou até fingir que eu tô lembrando aqui, e eu vou caçar aqui no Google, porque o Washington vai editar essa porra e vai sair assim mesmo. Ele não, ele tá com 51.
Eu tô com
ele tá com 51 anos.
Envelheceu o cara pra caralho.
É, e a maneira como eu dei 10 anos pra ele, eu te amo, McGregor, eu te amo. A maneira gente. Como ele aparece no seriado é de um cara acabado. Literalmente. Sim. Ele tá pior que eu e o Washington depois numa sexta-feira à noite na Rua Augusta. Tá acabado. Ele tá só o pó da raviola. Só o pó da raviola. Tá amarguradaço. Eu não sei nem se teve um excesso de maquiagem pra deixar ele mais velho do que ele realmente está, mas dá dó de ver ele nos primeiros capítulos. Você vê que ele é a visão da derrota total, né, mano? Tipo, caralho, olha o que sobrou do cara, né? Um dos maiores Jedi de todo o seu tempo.
Eu acho que isso também, né, se deve à questão da própria... Imagina, cara, você vê uma
ele
ordem
Jedi... Ele perdeu tudo que ele lutou, né, cara?
Ele perdeu tudo que ele lutou. Você vê, vários amigos morreram, né? Toda uma ordem, assim, tudo que ele acreditava acabou morrendo, né? Acabou meio que... Assim, tudo que ele acreditava, toda a força, ele tinha que meio que deixar pra trás, né? Assim, ó, tudo que eu acredito, tudo que eu lutei pra ter... Né, lutei pra ser também, né? Porque além de conquistar... ele era um Jedi, né? O cara tinha que meio que deixar de lado ele mesmo, né, cara? Assim, é muito, muito complexo, muito complicado isso, né? Mas a gente tem algumas coisas que a gente vai falar em relação a essa série que a gente pode fazer até paralelo com o próprio livro do Obi-Wan.
Sim. Tem muita coisa pra gente falar aqui. Essa eu acho que vai perder um pouquinho mais de tempo. É.
Sim, eu acho que muita coisa aí...
A gente encontra ele nesse momento, né? Pior momento da vida dele. Aí ele entra em contato com a jovem pirilampo Leia Organa. Ela é uma mistura de Gremlin com Teletubbies, com, sei lá, criança chata da Malhação e o Chipmunks. Pronto, é isso. Ela é um combo. Jogaram tudo no liquidificador, bateram, saiu a jovem Leia lá. A jovem Leia se mete em altas confusões. E aí, do nada, né, o Organa lá, o senador, pai da Leia, que é o mesmo ator.
Duda Liro, né?
Muito legal. É
Duda Liro do Star Wars.
Que é o mesmo ator também. Chama o Obi-Wan, tipo, ó, a menina tá lascada, se fudeu. Não obedeceu a babysitter, essa porra. Levaram. E aí a gente descobre que, na verdade, é uma armadilha, né? Os Inquisidores, que também é um conceito que vem das animações Star Wars, né? Do Rebels, no caso. Estão atrás dos últimos Jedi que sobraram, né? Então a gente vê uma inquisidora que ela tá atrás mesmo, assim, ela tem uma obsessão em pegar o Obi-Wan, mas e outros, né, Jedi pela galáxia. Então, na verdade, o rapto dela é uma armadilha para trazer o Obi-Wan até eles. E a trama da série é isso: é o rapto da Leia, o Obi-Wan tentando resgatá-la, o encontro dele com o Vader, um embate entre eles e aí a salvaguarda da Leia, né? A Leia termina toda feliz, pirilampa lá, aprontando altas confusões. Então vamos falar primeiro desse tudo do roteiro. Washington Senna, você quer começar a apontar as falhas de roteiro ou começo eu? Vou fazer as honras. Faz as honras, Washington Senna. Fala aí. Problemas, cara, da estrutura do roteiro.
essa série foi bem complicada, né? Primeiro a gente tem a questão do lançamento dela na plataforma, né, como série. O planejamento inicial era que fosse um filme, né? Ia ser um filme como teve o filme solo do Han Solo, que foi um fracasso, né? Total.
Cara, pior é que eu vendo ele hoje, eu gosto daquele filme, comparando ele com a trilogia nova, eu acho ele um bom filme, eu consigo gostar daquele filme.
Eu não gosto, não consigo, não, nem revi, cara. Eu vi uma vez pra não rever mais, assim, tipo, é um filme desnecessário, não precisava do filme. E podia ser uma animação, alguma coisa assim, ou uma participação dele, mas, nossa, é muito ruim. Enfim. É, vendo esse fracasso do Han Solo, do filme do Han Solo, né, eles decidiram fazer uma série, né? Você percebe, né, que assim, fazer um filme e uma série são coisas completamente diferentes, né, cara? Questão de estrutura, de roteiro, né? Assim, o episódio tem que ter um cliffhanger, né? Para o final do episódio, né, tem que ter um cliffhanger para você pegar outro filme. Aí, cara, esse filme é meio que essa série me decepcionou bastante. É engraçado, assim, que eu gosto dela pelo fato dela de estar com um personagem que eu gosto. O Ewan McGregor, o Obi-Wan é o personagem que eu mais gosto, né? É o personagem da série Star Wars que eu mais curto, assim, principalmente por causa da trilogia prequel, que o Ewan McGregor acabou dando uma força gigantesca pro personagem, né? Seguindo com as animações. Essa série, ela peca muita coisa, cara. Ela acaba tirando um pouco também da força do episódio 4, principalmente nessa questão do embate entre o Obi-Wan e o Vader, que eu acho que não precisava acontecer nesse seriado. Eu acho que o final do seriado poderia ser algo como o Obi-Wan sabe que o Vader está vivo. E não precisava ter essa... Eu acho que foi muito fanservice, cara. Quando eles começaram a fazer esse fanservice, ah, vamos mostrar que acabou atrapalhando. Eu acho que poderia ser uma aventura ali completamente fora de Luke, da família Skywalker, sabe? Uma aventura completamente fora da família Skywalker, cara. Envolveu Skywalker, fudeu. É igual o
Benazio
do Zenga. Só dá confusão. Eu imaginei que o seriado fosse algo no livro do romance, né, que é o Kenobi, né, do John Jackson Miller, que o livro também, ele se passa acho que uns 10 anos, cronologicamente eu acho que é uns 10 anos antes dessa série, eu acho, se não estou enganado, é um livro de 2013, e lá a gente também percebe todo esse pesar, né, do Obi-Wan em relação a perda dos amigos, né, a Ordem 66, né, e ele também como um guardião ali do Skywalker, e uma aventura completamente diferente, assim, sem envolver ninguém ali. Eu acho que, e além disso, né, a gente tem esse ponto em relação que era desnecessário essa conexão novamente com os Skywalkers só para ter um embate entre o Obi-Wan e o Darth Vader. Eu acho que isso também é problema, mas... A questão, o roteiro é problema e a execução também é problemática, né, cara? Você tem vários pontos ali que você percebe. O rapto da Leia, os caras perseguindo a Leia. Parece
os Trapalhões. Os Trapalhões.
Algumas cenas de luta também. Algumas decisões. A invasão lá daquele local lá que eles vão, né?
Não, cara, tem nada pior do que a sequência da invasão do local. A menina parada, cochichando no microfone, o cara de lado, e não acha estranho. Tipo, o cara se olha de rabo de olho e fala, nossa, nunca vi essa mulher aqui, ela tá cochichando. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E a saída do Obi-Wan de casaco com a menina do lado e ninguém viu aquilo, mano.
Cara,
mano,
será que ninguém, nenhum produtor olhando aquela série e falou assim, não, isso tá errado. Será, cara?
Pra falar, gente, isso aqui é absurdo. Puta, tá?
Gente, isso é horrível. Isso não vale. Aí tem muitos defensores que falam, ah, mas se lembra da série lá que o Stormtrooper bate a cabeça? Cara, aquilo lá foi um erro de gravação. Hoje a gente tem, assim, uma base de conhecimento, cara, muito grande pra saber que isso daí tá completamente fora de contexto, errado pra caralho. Eu acho que, eu não sei se a não participa, o não envolvimento, né, do Filoni e do Favreau também ajudaram, né? Eu acredito que a participação deles, né, nessa produção teria outro destino, cara, acho que seria diferente. Eu acho que mesmo eles aproveitando esse mote do encontro, né, do Darth Vader com Obi-Wan, mesmo eles usando esse mesmo plot, eu acho que a execução seria diferente, eu acredito, né? Porque a gente já tem o Mandaloriano aí como case de sucesso, né? Tem Sim. o Boba Fett também, com os pesares, mas é um case de sucesso. O Obi-Wan destoou demais, né, cara? Muitas decisões aí que acabaram, como eu falei, né, tipo... Tirou um pouco do peso do episódio 4, porque lá a gente tinha aquele peso, né? Tipo, do Obi-Wan encontrando Darth Vader depois de muito tempo. Aí não, eles se encontram. O Vader tem uma hora lá que ele deixa ele escapar do fogo, né? Aquela cena do fogo. Aí o Vader fica só olhando. Assim, tem várias decisões ali que são meio incompreensíveis.
Não, Vader... tem muitos erros, né, velho? Tem muitos erros.
Tem. Eu acho que a personagem também, que é uma personagem interessante, mas acaba tendo um fim bem estranho, né? Que a terceira irmã, né? A Riva, né? A Moses Ingram, né? Que ela era uma youngling, né? Que ela viu o Obi-Wan, o Anakin, né? Matando todos os younglings lá da... No terceiro episódio, né? Ela
Sim, acabou dentro do Templo Jedi, né? Ela era uma das crianças, né? No Templo Jedi.
Sim. Ela, assim, era uma personagem interessante para ser bem desenvolvida, mas acabou tendo um fim bem fraco. Você vê lá o Grande Inquisidor, teve uma morte que todo mundo sabia que ele não ia morrer, porque ele aparece lá depois no Rebels.
Com aquela carequinha linda dele, a careca dele ficou bonita, hein? Careca bonita.
Tem vários problemas essa série. Assim, o que eu faria se o dinheiro viesse pra minha mão? Tem um Jedi que aparece lá, eu centralizaria essa história com Obi-Wan e aquele Jedi ali. É lógico que esse Jedi morreria no final e o Obi-Wan ficaria sabendo que quem matou ele foi o Anakin em outro lugar. Ele tá vivo, filha da puta. Aí seria legal. Me contrata, Disney, filha da puta!
eu vou um pouco além do que você falou, mano. Assim, eu concordo com tudo que você falou, né? Tem muito furo de roteiro. A série é quase toda feita pra fanservice, né? Tipo, eu vou falar que eu não gostei da luta do Obi-Wan com o Vader? Mentira, eu gostei.
É legal pra caralho.
Legal pra forma caralho. Que eles usam, usando a força de uma forma que não tinha sido mostrada, né? Você vê o quão poderoso os caras são. Você vê que o Vader ali, ele tá mais próximo do Vader dos quadrinhos do que do Vader dos filmes clássicos, né?
Verdade.
O Vader, ele é uma máquina de destruição. Né, a maneira como ele usa o poder, o fato da impiedosidade dele, assim, sabe? Tipo, ele é uma máquina, você aponta e ele faz. Então eu gosto muito dessa abordagem dele, que o problema é como isso foi apresentado, ficou todo cagado, não precisava ter o embate deles. Foi legal de ver? Lógico que foi, não vou ser hipócrita. Adorei, eu tava assistindo com o Gabriel, a gente levantou, caralho, puta que pariu, porra, isso aí, dá na cara, chuta o saco. A gente, meu, delirou aqui vendo, mas... Quando você vai olhar o contexto total da obra, é horroroso, entendeu? O roteiro é uma bosta, não faz sentido nenhum. E aí vem aquela velha história. Por que a Disney não pega material existente e usa isso? Meu, o livro Kenobi, ele é maravilhoso, aquele livro. Era só ter adaptado Sim. aquilo, cara. É Sim. um puta faroeste, bem feito, legal, ia contextualizar. A idade do McGregor bate perfeitamente com a do Kenobi no livro. Tava tudo ali, mas não. As aventuras da jovem Leia Pirilampo doidona pelo espaço, viu? Porra, Nossa. Mano. E aí, detalhe, né? Aí tem que fazer um retcon, né? Porque a Leia, quando, no episódio 4, quando ela manda a mensagem pro Kenobi, ela fala, General Kenobi, preciso de sua ajuda. Seu pai falou... Aliás, meu pai falou que você ajudou muito, daqui que ela não conhecia ele. Aí, de repente, esqueceu. A Leia... Quando vira adolescente, excesso de balada, excesso de droga, ficou doidona, não lembra mais quem é Obi-Wan? Porra, vai se fuder, mano. Aí não, caralho. Entendeu? Então é muita falha de roteiro, né? Então, assim, Sim. visualmente falando, é um espetáculo. É muito legal. Não vou falar que não é. Mas é tanta falha de roteiro, mas assim, é tão gritante. E tem umas cenas tão estapafúrdias lá. Esse episódio, que acho que é episódio 4, se eu não me engano, da série. da invasão pro resgate da Leia é ridículo esse episódio.
É muito, cara.
Não, é muito ridículo. O embate do Vader com a Reva, quando ele derrota ela e deixa ela viva, tipo, beleza, vou deixar você viva aí, o dia que você quiser, você vem atrás de mim e tenta matar de novo. Porra, não faz sentido nenhum isso, cara.
Não, não.
Entendeu? Não, é tanto furo, velho. Então, cara, foi uma decepção. Assim, foi muito legal ver o Kenobi, né, pelo McGregor, com idade já um pouco avançada. Não vou falar que não foi, isso foi sensacional. Mas o resultado final é uma desgraça, né? E aí agora a gente tem mais uma série anunciada que vai mostrar o começo da rebelião, né? É, que aí desanima geral, sabe? Tipo, ok, puta, eu vou querer ver isso. Depois de uma série mediana, que foi o livro Boba Fett, e outra que foi uma bomba generalizada, puta, eu não sei se eu vou engajar nisso, cara. Sendo muito sincero, eu prefiro ainda dar atenção pras animações, que essas sim, são feitas com cuidado, com esmero, feita pra um público que realmente gosta de Star Wars. Porque os live actions, só Deus, e só Deus, Deus me ajude.
Tá falando de Andor, né? A nova série.
Exato,
Eu também não me animei, Pode ser, até ser boa, mas assim, exatamente não, já sei qual vai ser o destino dos caras, sabe? Vai pra outro lugar, vai pra puta que pariu ali do Star Wars, mostra outro lugar, não precisa ficar ali.
Vai pra puta que pariu.
É, faz alguma coisa voltar na Velha República, sabe?
Olha pro outro lado da narrativa, né, cara?
É, a origem da Ordem Jedi, sabe?
Tem muita coisa boa, acho que eles poderiam fazer um seriado focando só no Sith.
Esses Skywalkers,
tira o Skywalker da conta. Eles poderiam fazer um episódio focando só no Sith. Eles podiam fazer um episódio focando só no aquele jogo fodão, Knights of the Old Republic. Que é os Jedi no auge lá, milhares de anos atrás. Eles poderiam fazer alguma coisa muitos anos no futuro, sabe? Quando não tem nem Império, mais nem Primeira Ordem, não tem mais porra nenhuma. Mas principalmente, esquece Skywalker, cara. Esquece Skywalker, esquece, pelo amor de Deus, sim, cara. Ninguém aguenta mais, velho.
Ninguém aguenta, cara. Não, essa. Eu, quando eu vi, cara, esse seriado, que ele tava indo por esse rumo, que você vê lá, tipo. Que ele vai usar, ele fala, vai mostrar a Leia, não faz sentido ele salvando a Leia. Eu falei, putz, mas eu lembrava, tipo, olha, mas a Leia nem conhecia ele, sabe? Se fosse algo rápido, não, fui ali, salvei, voltei rapidão, fiz um Uberzinho. Não, mas não, todo seriado é centrado na relação ali dos dois. Ela acompanha, ela vê qual é o. Ela é responsável por ele retomar a força, né? Que ele meio tinha abandonado a força, né? Ele tava sem força, tava igual eu aqui com o caso da Enel. Sem força, Enel, desgraça! Então, ela é responsável por fazer ele retomar, né? Porque até no início, acho que tem uma fala legal, né? Acho que uma das poucas coisas assim que a Reva, né, fala a terceira irmã, que fala que tá no cerne, né, do Jedi, né, que eles querem ajudar, né, eles não se aguentam, né, em relação à injustiça. Isso é bem bacana, né, que realmente é o que define o Jedi, né, a questão de se doar pro próximo, né. Basicamente é um cara a serviço do outro, né, o Jedi.
É, total. É, o Jedi é isso, né, acho que é aquele que está a serviço da ordem, né? De manter o curso natural das coisas, né? É muito louco, assim, a história da ordem como um todo, né? As contradições que elas têm, né? Que nem eu acho muito legal, assim, os Jedi, tem muitas obras que abordam isso, né? Pô, os Jedi são fascistas pra caralho. Tipo, ou vocês vivem no que a gente acha que é certo, ou vocês vão se fuder, já matar todo mundo, entendeu? Então tem os dois lados da história, né? O Sith, eles não estão totalmente errados, né, quando você começa a olhar todos os escopos. Mas aí é a velha briga direita versus esquerda, e eu vou falar de política, e foda-se, né, a gente tá falando disso. Mas
e podia ser uma coisa muito mais intimista, né, se você percebe, pega, por exemplo, a Reva. Podia ser uma caçada ali da Reva com o Obi-Wan, né, algo muito... Podia mostrar lá o Vader na puta que pariu lá, beleza, mas eu acho que não precisava do encontro dos dois. Mas assim, a aparição do Vader seria interessante, mas poderia ser algo mais intimista, uma caçada assim, mais, menos...
Cara, qual choque dava certo?
Esse tanto... É porque envolveu muitos elementos canônicos, né, cara?
Não, cara, meu, pode falar o que dava certo?
O quê?
Pegar e fazer um seriado do Vader. Faz um seriado do Vader. 5 episódios. pega os quadrinhos da Marvel, é foda pra caralho, é legal pra cacete isso aí, mano. É muito. Se você, Washington Senna, não leu, e você, ouvinte, não leu, tem no Scan. Vou falar pra você comprar, não. Panini, vai se fuder. Ninguém consegue mais comprar suas revistas. 500 pau num gibi, seus desgraçados. Enfia no cu. Aqui é assim, ofendo mesmo. Enfia no cu.
Qual? Entendeu? Qual HQ? Recomenda aí.
Pro inferno. Lê no gibi, lê no Scan aí, ó. Procura na internet, Darth Vader Scan, que vocês vão achar tudo de graça aí, ó. Compra um tablet mais barato. Compra um tablet bom e baixa os Scan tudo aí. Bitucas é a favor da pirataria. Sempre. Gente, não, eu não vou falar pra ninguém comprar produto original. Vá pro inferno. Mas enfim, eu acho que eles poderiam ter feito isso, cara, sabe? Tinha um negócio pra fazer, tinha um, sabe? Tinha todo um norte pra fazer tudo certo, mas não faz. Então, é isso, eu acho que você, a vontade que eu tenho de catar o sabre de luz, ligar na boca e me matar depois desse episódio, porque eu que comecei animado e terminei com raiva, essa porra. Tô com raiva dessa desgraça dessa Disney fudendo todo o Star Wars, mano.
Fuderam mesmo, fuderam. E a notinha?
Toma a notinha pro seriado do Obi-Wan, cara, não dá. É nota 4. 4 só pro Obi-Wan, porque o resto não dá. Eu não consigo nem dar um 5. É nota 4.
É nota 4 também. Nota 4. Porque a gente sai muito da história. Tem muitos momentos ali que tiram a gente completamente da história. A gente não tem senso de urgência. A gente sabe tudo que vai acontecer, porque a gente já conhece o futuro. Sabe? Ah, é uma merda.
É, não dá. Acho que assim,
é uma pena, acho que uma decepção.
Eu acho que o melhor exemplo do que eles poderiam fazer com Star Wars é exatamente o que eles fizeram com o Mandaloriano. Algo novo do zero, acabou. Por que que deu certo? Porque é tudo inédito. Os caras estão explorando ângulos que ninguém nunca quis mexer, entendeu? Mas não. Vamos ter a ideia de Jerico de mexer de novo com Star Wars, de novo com o Jedi. Ah, vá pra puta que. Disney, vai pro inferno, Disney. Volta a fazer filme do Sete Anão. Eu quero ver um filme do Sete Anão hoje em dia. Os anão na Augusta, lá na balada, lá, ó, tudo loucão. Tiri, 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 lá, tudo doidão. Queria ver isso aí, ó. Ah, pro inferno. Vamos para nossas considerações finais, então. Washington Senna, qual a nossa dica para quem não viu esses dois seriados? O que a gente fala para eles?
Ó, os dois estão lá na Disney Plus. Se você tiver assinatura, assista agora, se não, pega do seu amigo. Ou usa, acesse no SBT. O SBT tá tudo de graça lá. Baixa lá no SBT.
É, ó, pra você que não assistiu, né? Não teve oportunidade de assistir. A dica é, pensa bem. Talvez não vá mudar nada na sua vida, tá? Pensa bem, talvez não vá mudar nada. Talvez você vai estar perdendo um tempo aí. Vai estar gastando umas horinhas importantes da sua vida. Assim, não vou falar que não tem coisas boas, porque tem. Né, no geral, relacionado à ação. Eu acho que se você tá com a mente limpa, vai ver o Boba Fett lá, entendeu? Se você gostou do Mandaloriano, que tem coisa lá que vai te agradar. Tá? O resultado final é satisfatório. Agora, se você não quer ver uma bomba de marca maior, passa longe do Obi-Wan, que a sua vida não vai mudar nada. Continua com o Obi-Wan lá da trilogia prequel, continua lá com o Sir, não sei o que lá, acho que é McGuinness, uma coisa assim do episódio 4 clássico, e tá tudo bem. E ver o Obi-Wan porradeiraço, porradeiro total, lá no Guerras Clônicas, que ali é o Obi-Wan de verdade. O restante, pelo amor de Deus, seriado novo aí. E é isso. Recadinhos finais pros nossos ouvintes, Washington Senna.
Galera, acesse procurandobitucas.com, estamos no Twitter também, lá, Procura Bitucas, Instagram, YouTube ainda não, mas logo, logo, a gente tá falando isso desde 2016, mas logo, logo. Então, precisamos atualizar. Teremos show esse final de semana lá na Augusta, 1214. É um show nós dois. Infelizmente, teremos somente eu e o Alan.
Estaremos lá na Augusta, para quem quiser nos acompanhar. Fique de olho aí nas nossas redes sociais. Vocês verão fotos da gente de tanguinha rodando os peitos.
Fica de olho.
Igual eu vi a Rainha das Trevas. A gente vai fazer igualzinho, com um implante novo de silicone que eu coloquei. Para você que nos escutou até aqui, meu muito obrigado. Você pode conferir o Procurando Bitucas em todos os agregadores, inclusive na esquina do seu Zé. Você pode compartilhar o Procurando Bitucas, não vai mudar nada na sua vida, nem na nossa, mas é legal, né? Fingir que a gente gosta de ajudar as pessoas. Então compartilha aí, manda pros seus amigos, fala da gente, tá? Fala mal também, principalmente que a gente gosta. E entra no Telegram do Procurando Bitucas, interaja com o robô, seja ofendido diariamente. Desafio você a passar mais de uma semana nesse grupo. Para você que nos escutou, meu muito obrigado, um beijo no seu coração, cuidado com o sabre roxo enfiado no bolso e tchau!